40 anos no ar, levando o conhecimento e a informação para quem vive o agro. Copérdia informa. Em 30 segundos, começa o programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Somos feitos de atitudes, somos Copérdia.
Supermercados, agropecuárias e postos de combustíveis Copérdia. Qualidade e muito mais vantagens para o cooperado Copérdia no dia a dia do campo e da cidade.
Somos feitos de atitudes, somos Copérdia.
Copérdia, somos feitos de atitude.
Nasce o dia, já tem gente na lida. Sol desponta e aquece a esperança. Mão forte que planta o futuro, com fé no peito e alma que não cansa.
É no trabalho que a força se encontra, é lá do lado que a gente vence. Do grão à mesa, da terra à cidade, é do campo que a nossa alma pertence. Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão. Tudo que sou vem do campo, do suor, da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão.
Olá, amigos! Estou chegando para apresentar mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente. E espero que você esteja bem, com saúde, com alegria, prosperidade, com início muito positivo de 2026. E eu espero que ele seja bom durante todo o período. Abraço fraterno a todos que estão conosco, especialmente o pessoal do agro e do sistema cooperativo. Mas, claro, um alô também para as pessoas de outros segmentos de negócios e de estilo de vida.
Nossa terra, nossa gente, o programa da Copérdia.
O Nossa Terra, Nossa Gente é um programa veiculado há mais de 40 anos. É o canal que faz a conexão entre a Copérdia, seus cooperados, clientes, fornecedores, colaboradores e amigos. O programa traz uma diversidade de assuntos que interessam aos associados da Copérdia que trabalham na arte de produzir. Eu sou Herter Antunes, produtor e apresentador do Nossa Terra, Nossa Gente. E o Adilson Luckman é o editor do programa. É ele que dá o toque final e faz os ajustes finos. Sejam todos bem-vindos em mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Destaques do programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Hoje é dia 18 de janeiro de 2026. O presidente Wandoir Martini revela o tema que vamos abordar no programa de hoje.
Bom, Herter, primeiro saudar o amigo, saudar os colegas de trabalho que estão aqui conosco, que estão nas filiais, saudar os nossos cooperados, cooperadas, parceiros de negócios, fornecedores, nossos prestadores de serviços, saudar todos os nossos clientes da cooperativa e saudar toda essa grande família chamada Copérdia. Herter, hoje eu quero falar um pouco sobre o Tecnoeste, né? O Tecnoeste está chegando, está se avizinhando aí na data, né? Então quero deixar aqui algumas informações e, logicamente, deixar o convite para todas as pessoas que estão nos ouvindo e também esses que nos ouvem, que possam estender o convite para participar dessa edição que acontece no campus do Instituto Federal de Concórdia, dias 10, 11 e 12 de fevereiro de 2026.
Leite Copérdia. Mais qualidade e produtividade para o cooperado.
O ano de 2026 está começando e o setor de leite tem a esperança de que a atividade se recupere e volte a oferecer rentabilidade. O 2025 foi dureza, depressão nos preços pelas importações e consumo estável. E o 2026 traz uma expectativa de recuperação, especialmente para o segundo semestre. Mas e o comparativo da atividade de 2025 com 2024? Como foi? Quem responde é o gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante.
A primeira informação que eu vou compartilhar é com relação ao preço médio pago pelo litro do leite. Em 2025, o preço médio pago pelo litro do leite foi 4,2% menor do que foi no ano de 2024, principalmente puxado para baixo pelos meses de novembro e dezembro. Até o mês de outubro, ainda o preço médio praticado em 2025 era maior do que 2024, mas as baixas mais fortes aconteceram em novembro e principalmente no mês de dezembro. Com relação ao custo de produção do litro do leite, também teve uma redução comparando 2025 com 2024 de 1,4% a menos. Ou seja, 2025 custou um pouquinho a menos produzir um litro de leite. Então são alguns dados, né, importantes para a gente poder compartilhar com os nossos associados, em especial com os nossos produtores de leite. Com relação à captação de leite, em 2025 a Copérdia cresceu 11%, comparado ao ano de 2024. Então é um crescimento acima da média nacional. Não saiu o número oficial de crescimento da produção no Brasil ainda, mas estima-se que em 2025 o Brasil cresceu na ordem de 6 a 7% a sua produção de leite. Então um número bem acima da média histórica. Então realmente 2025 foi um ano que o Brasil como um todo produziu bastante leite. E com relação a produtores, nós temos na cooperativa aqui no Fomento de Leite uma relação de associados com interesse de comercializar o leite com a Copérdia. Mas em virtude da cota de volume que nós temos junto à cooperativa Central Aurora, nesse momento nós estamos com a cota preenchida. Mas o que eu quero dizer para aqueles produtores que têm interesse de entregar a produção de leite para a Copérdia, é que se mantenham próximos, se mantenham comercializando outros insumos com a cooperativa, comprando insumos também na cooperativa, que assim que tiver espaço na cota, a gente vai então voltar a conversar com esses produtores interessados em vir para dentro da Copérdia com a produção de leite. Então fica aí o recado para os produtores associados que estão aguardando então o momento para entregar sua produção de leite para a Copérdia. Com relação à qualidade do leite, nós também tivemos uma evolução importante no ano de 2025 quando nós comparamos com 2024. Nós melhoramos a gordura do leite, melhoramos a proteína, reduzimos a CCS e reduzimos a contagem de bactérias. Então 2025 foi um ano que nós tivemos ganhos interessantes na qualidade do leite. Isso eu quero parabenizar os produtores, porque isso foi um trabalho de cada família, a sua dedicação, o ajuste do manejo, e isso fez com que tivesse essa evolução nesses indicadores. Mas 2026, o principal projeto do fomento de leite da Copérdia, junto com os seus produtores, é realmente de elevar o teor de sólidos do leite, aumentar a gordura e aumentar a proteína. Então vai ser o grande trabalho do ano de 2026. E com relação à produtividade, nós crescemos 9,5%. A produtividade é litros de leite produzidos por vaca dia em lactação. Em 2025, atingimos em média no ano 21,85 litros de leite por vaca dia. Então, no nosso ponto de vista, houve um crescimento de 9,5%, mas também é um indicador que nós precisamos melhorar. Se a média foi 21,8 litros, tem muitos produtores produzindo leite ainda, produzindo menos do que 20 litros de leite por vaca dia. E no nosso ponto de vista, esse é um número que inviabiliza a atividade. Então a produtividade é algo essencial para se melhorar a rentabilidade da propriedade. Então fiquei alguns comparativos, alguns números, para a gente melhorar de forma geral esses números também em 2026. E logicamente que o início de 2026 está sendo um ano desafiador, mas nós vamos torcer e vamos trabalhar muito para que o final de 2026 nós podemos considerar ele um ano bom para a atividade leiteira.
Nossa terra, nossa gente. 40 anos no ar.
Nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, será realizada a 18ª edição do Show Tecnológico Rural do Oeste Catarinense, o Tecno-S, no IFC Campus Concórdia. Tem uma equipe trabalhando direto preparando o local para os expositores e visitantes, como explica um dos coordenadores do evento, Jean Antonietti.
Estamos a todo vapor trabalhando no Parque do Tecnoeste, a 18ª edição, montagens acontecendo, construções, né, da parte de estrutura, parte de barracão, fazendo todos os preparativos necessários das diversas atividades que a gente vai estar expondo, né? Também a gente mantém a cobertura das ruas, como na outra edição, para maior comodidade do visitante, caso tenha muito calor ou a questão também de chuva, né? Então, as empresas estão montando os tablados, barracões, toda a estrutura para a gente ter um excelente Tecnoeste.
Vamos ter muitas novidades em todas as atividades que vão expor lá, entre produtos, serviços, máquinas e equipamentos?
Com certeza, Herter, cada ano, cada edição que o Tecnoeste acontece, sempre tem muitas novidades, seja ela de máquinas, de equipamentos, mas também da questão de manejos das atividades, né? De parte que pertence a nós estar fazendo e aí tem o resultado lá na propriedade. Estamos num momento que as margens são apertadas e a gente precisa ter viabilidade naquilo que você faz. Então temos equipamentos, temos máquinas novas que acontecem, produtos novos, né? Na parte de agricultura, produtos químicos, produtos biológicos, né? Fertilizantes, sementes, enfim, toda essa parte, mas com certeza também tem a questão de manejo. Quando o produtor faz um manejo diferente, também ele consegue manter uma produtividade maior e, consequentemente, ter uma rentabilidade, uma viabilidade da atividade dele.
Quantos expositores estarão nos 3 dias do Tecnoeste?
São mais de 300 expositores que estão participando desta edição, entre todas as atividades que nós trabalhamos, todos empenhados em trazer algo diferente para o produtor rural.
Bom, em relação à expectativa de público?
Em relação a público, acho que o Tecnoeste já está estabilizado, né? A gente sempre visa crescer, mas a expectativa é que fique em torno de 30 mil pessoas durante esses 3 dias de feira.
O público que visitará o Tecnoeste vai perceber uma estrutura melhor do que a edição anterior?
Com certeza, Herter. A cada edição que passa, a gente sempre procura estar melhorando as estruturas, melhorando a parte de exposição para que o produtor consiga ver produtos e tecnologias diferentes também, além da comodidade e estar num ambiente melhor.
Responsabilidade Ambiental Copérdia. As iniciativas para cuidar do meio ambiente.
O produtor rural precisa ter todo cuidado com as embalagens de agrotóxicos vazias. De acordo com a legislação, é obrigação do produtor lavar e devolver as embalagens nas lojas agropecuárias da Copérdia, que, por sua vez, encaminha para uma empresa especializada para dar um destino correto das embalagens, como explica a gerente do setor ambiental, Samara Romani.
Nos últimos meses, Herter, muitos produtores rurais têm relatado a presença de fiscalização ambiental ou sanitária nas propriedades. Essas fiscalizações, elas estão observando principalmente a forma como as embalagens vazias dos agrotóxicos estão sendo armazenadas e se estão sendo devolvidas. Os fiscais verificam se existem embalagens descartadas de forma irregular nas lavouras, nas beiras de estradas ou nas próprias propriedades ou armazéns dos produtores. E também solicitam comprovantes de devolução dessas embalagens caso os produtores trabalhem com esses produtos. A destinação correta dessas embalagens, ela é uma etapa essencial, né, na produção agrícola, é um compromisso de sustentabilidade. Quando descartadas de maneira inadequada, essas embalagens podem contaminar o solo, a água e oferecer risco à saúde das pessoas e dos animais também. Por isso, é importante reforçar ao produtor que as embalagens de agrotóxicos não podem ser jogadas no lixo comum, queimadas, enterradas ou reutilizadas para qualquer fim. A legislação brasileira define a responsabilidade compartilhada entre essas embalagens. O produtor rural é responsável por preparar corretamente as embalagens e devolvê-las no prazo de até 1 ano após a compra. O comércio, ou seja, nós, cooperativa, temos a responsabilidade de receber essas embalagens e destinar até a indústria. A indústria garante, então, por si só, a destinação final adequada para essas embalagens. Aqui na nossa região, a Copérdia, assim como toda a região de atuação da Copérdia, recebe as embalagens vazias de agrotóxicos em todas as lojas agropecuárias, entregando ao produtor um recibo de devolução. Então, esse documento é muito importante que o produtor guarde para apresentar possíveis eventuais fiscalizações. Mais do que uma exigência legal, tá, pessoal? A devolução correta das embalagens demonstra organização, responsabilidade e cuidado com a propriedade, com o meio ambiente e com o futuro da agricultura.
Suínos a Copérdia. Mais qualidade e produtividade para o cooperado.
Foram realizadas auditorias nas granjas e suínos para observar a aplicação do manual de produção, que deve ser seguido pelos produtores, fazendo as adequações necessárias para controle de larvas e moscas, como se refere o gerente do Fomento de Suínos, Arlan Lorenzetti.
Eu gostaria de falar hoje sobre as adequações necessárias a campo e aos atendimentos das não conformidades identificadas pela SIDASC nas auditorias oficiais. Importante também salientar que, mesmo que a não conformidade seja referente à auditoria da SIDASC, em Santa Catarina, no caso, os ajustes precisam ser implantados em todas as regiões, seja ela no Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e propriamente Santa Catarina, onde a cooperativa tem o maior volume de produção, como padrão de produção pelo sistema Aurora Coop. Então a gente precisa utilizar isso como uma regra, como uma norma. E essas adequações, Herter, a campo, ela diz respeito a atender exigências e, principalmente, a manutenção de mercados. Então, por exemplo, essas auditorias que foram realizadas, elas servem para a manutenção desse mercado segregado, a exportação, em 2025, olhando agora para 2026. Esses pontos, né, que foram identificados como não conformes, eles demandam adequações com o objetivo de assegurar esse mercado, o atendimento dessa legislação vigente e a permanência da Aurora nas exportações. Então, diante desses itens avaliados nas propriedades, a gente precisa destacar os principais itens que não estão conformes e, respectivamente, as ações corretivas que nós precisamos fazer obrigatoriamente. O primeiro destes itens não conforme diz respeito ao item 7 da cartilha aí de produção, que fala sobre o procedimento de limpeza e desinfecção das instalações e equipamentos. Veja que esse é um assunto recorrente, é um assunto que nós continuamos a bater na tecla, a treinar produtor. Nós estamos falando do programa de PLD, Programa de Limpeza e Desinfecção. E além dos processos normais da propriedade, né, além da propriedade disponibilizar e seguir esse manejo preconizado pelo manual de produção, no sistema de crescimento e terminação, principalmente, que é onde as auditorias ocorrem com mais frequência, nós precisamos colocar em prática a preparação dessa propriedade para o futuro alojamento. E é obrigatório manter, principalmente afixado nos murais, nos escritórios, né, que o produtor possui, na barreira sanitária, inclusive de forma visível e atualizada, as informações referentes a detergente utilizado, o nome do desinfetante utilizado, as recomendações de uso, dosagem correta para o preparo desse material. Então, tem vários exemplos que nós podemos citar aqui. É lógico que a Copérdia possui na sua lista de produtos alguns produtos eleitos como melhores e mais efetivos no uso e, consequentemente, também que tenham um atrativo de custo, né, para a nossa manutenção de custos baixos das propriedades. Esses produtos são vendidos aos produtores e nós não podemos também deixar que seja utilizado qualquer produto. São produtos homologados, testados pela Aurora Coop, pelas cooperativas, e no caso da Copérdia a gente tem isso muito bem claro, quais são os produtos padrões que nós recomendamos.
É nossa terra, é nossa gente. É hora de ouvir o presidente Wanduir Martini.
O presidente Wanduir Martini está de volta ao Nossa Terra, Nossa Gente, para ampliar o assunto anunciado na abertura do programa, que é sobre os preparativos do Tecnoest 2026 e a expectativa para o evento.
Bom, Herter, nós temos o nosso Tecnoest já consolidado, né? Uma parceria entre a Copérdia e o Instituto Federal Catarinense Campus de Concórdia, na qual aqui quero fazer um agradecimento especial à diretora, né, Alessandra Portolan, em nome dela, toda a equipe do Instituto Federal Catarinense Campus de Concórdia. E essa parceria, Herter, ela se consolidou ao longo dos anos e chegou o momento de a gente realizar mais um dos eventos Tecnoest, né? Ele está acontecendo de dois em dois anos e 2026, então, marca mais uma edição, onde a gente vai estar realizando nos dias 10, 11, 12 de fevereiro, né? Então, estamos a poucos dias, né, do Tecnoest. Fizemos o nosso lançamento, né? Fizemos toda a comercialização dos nossos espaços, né? Lembrando sempre que há um investimento bastante grande por parte da cooperativa, por parte do Instituto Federal, é onde você precisa preparar todo um ambiente, existe uma mobilização das equipes, né? Nessa semana que passou nós estivemos lá com a Graciele Valérios e o Jean Antonietti, que são as pessoas da linha de frente pela Copérdia. Temos também as pessoas do Instituto Federal que também fazem frente no dia a dia. E nesse dia a gente então conversou, fizemos uma pequena avaliação, trocamos algumas informações, mas eu te diria que nós mudamos um pouco o formato. A gente sempre tinha um coordenador do evento. Esse ano a gente está... não que a gente está sem coordenador, nós temos o coordenador, mas a gente está fazendo uma linha direta aí com a gente, com a presidência da cooperativa, também com a diretora Alessandra, entendendo que isso também pode, num fluxo aí de trabalho, a gente poder dar celeridade e as pessoas que efetivamente precisam fazer o trabalho no dia a dia estão desenvolvendo. Eu tenho aqui o apoio do Vilmar Camilo, que na área comercial está tratando essas questões também. Então estamos dividindo essa coordenação nessa edição e fizemos então uma breve avaliação. Estivemos lá olhando a montagem, né? Dá para observar que estamos num processo bem avançado de montagem. Claro que a gente sabe que pode acontecer algum fato, dar uma chuva, dar um, dois dias de chuva, isso atrasa, mas enfim, nós estamos com o cronograma muito bem traçado e ele está sendo muito bem executado dentro da programação. O que a gente pode dizer, né? Eu acho que a qualificação, por exemplo, dos nossos fornecedores, ela vem acontecendo há bastante tempo. Esse ano a gente teve também uma qualificação bem importante com relação às pessoas que estão trabalhando na montagem, né? Então a gente observa uma qualificação melhor, não que antes não foi legal, não é isso, é que a gente percebe uma organização melhor nesse processo de montagem. Então, por isso talvez que a gente está colhendo aí uma evolução no sentido de estar um pouco antecipado. Conversei rapidamente, por exemplo, com quem está instalando a cobertura das ruas, né? Entendendo como é que é o trabalho deles também. Parece que é simples, né? A gente que chega e olha, e eu de fato, depois que eu deixei a coordenação, eu não acompanhei mais de perto, e aí eu tive a oportunidade de conversar. É mais de 1 quilômetro, Herter, de cobertura que tem que ser colocada. Quer dizer, você pensa, é 1 quilômetro cobrir rua, né? Uma rua coberta de 1 quilômetro, né? Quanto trabalho isso dá? E aí a gente foi também conversar um pouquinho e olhar para quem está montando os estandes. Nós temos uma novidade importante esse ano na área comercial. Mudamos o nosso, vamos dizer assim, o nosso ambiente da área comercial, elevamos a altura do ambiente para que a gente não tivesse aqueles momentos, sabe, que o sol é forte, são dias extremamente quentes. Então mudamos um pouco o modelo do stand da Copérdia, então com um pé direito maior, uma diferenciação bem importante para dar um conforto melhor para quem vai estar visitando os stands. Estivemos na suinocultura também, estão no processo de montagem, na avicultura já é um pouco mais adiantado, enfim, mas todo mundo está lá trabalhando, né? As empresas de semente de milho estão lá mexendo, manuseando, trabalhando, para que a gente possa até dia 10, deixar o parque pronto, deixar tudo prontinho para a gente fazer mais uma vez um grande evento.
Bom, a cada ano, a cada edição que passa, o apelo é maior. E a julgar pelo número de expositores confirmados para esse ano, vai ser o maior Tecnoest da história, presidente?
É, a gente sempre trabalha para ter parceiro melhor, né? Eu diria que o maior é que nós temos limitações de espaço, a gente sabe, isso é comum, todo mundo já conhece. Nosso ambiente ele tem um pouco de limitação de espaço para instalar mais expositores, por exemplo, então tem um limite. Esse limite está todo ele ocupado, nós temos também as estruturas de estacionamento. Então, o nosso trabalho principal, Herter, já tem mais de um ou dois eventos, não seja no tamanho do evento, mas na qualificação, na qualidade daquilo que a gente entrega, na oportunidade que a gente pode ter de melhorias quando a gente recebe os nossos visitantes, nossos produtores, toda a sociedade que vem lá. Então, eu acho que o esforço maior está nesse sentido. Me parece que a quantidade, né, nesse momento talvez não se reverteria necessariamente em qualidade, mas dentro da quantidade que nós estamos esperando, a qualidade, com certeza, a gente está trabalhando para poder entregar da melhor maneira e da melhor forma possível.
Mas um diferencial, com certeza, é a melhoria da infraestrutura como geral para dar comodidade ao visitante.
É, eu acho que aí você fala num ponto bastante importante. A gente está procurando cada vez mais dar comodidade, como você mesmo falou. A gente tem a questão de locomoção interna do parque. Avançamos um pouco aí numa pavimentação, né? E gradativamente a gente vem melhorando isso e a gente espera que um dia a gente possa entregar isso na sua plenitude, né? Mas como é um evento também que a gente faz em parceria, a gente tem que sempre ter muito cuidado, muito zelo com o dinheiro, né? Tá envolvido o dinheiro do cooperado, tá envolvido o dinheiro público, a gente sempre tem que ter essa preocupação, porque não adianta a gente ter um monte de pomposidade no ambiente e de repente desperdiçar recursos que não é do Martini, que é de uma entidade, que é de uma cooperativa, e muito mais ainda a responsabilidade de entregar um ambiente agradável, um ambiente onde os nossos expositores possam atender bem o nosso produtor, o produtor, enfim, que vier visitar, ou os visitantes. Então acho que esse é o nosso principal apelo, é um evento que a gente já sabe que é consolidado, mas que com certeza absoluta sempre é possível a gente melhorar o conforto, a qualidade do atendimento, especialmente na hora de receber as pessoas e dar a elas as informações que elas vêm no evento buscar.
Que expectativa o presidente tem em relação à presença de lideranças do sistema cooperativo, lideranças políticas no Tecnoest?
Olha, o sistema cooperativo sempre nos privilegiou, né? Tanto os dirigentes da FECOAGRO, quanto os dirigentes da própria Aurora Coop, sempre estiveram junto conosco, né? Quer dizer, nós, o cooperativismo sempre prestigiou muito, né, o nosso trabalho do Tecnoest. No campo político, Herter, a gente, claro, convida, né, as pessoas, né, os prefeitos, secretários, vereadores, a gente convida, claro que muitas vezes não consegue chegar com o convite na mão de cada um, né? Mas através da imprensa, através desse momento que eu estou fazendo também, deixo aqui o convite. Talvez você não tenha, se você não é um deputado, um vereador, um secretário, um prefeito, estiver ouvindo e tem o teu amigo que é, pode convidar ele. Fica aqui o convite aberto para que as pessoas venham. A gente espera, claro, as autoridades, elas são bastante importantes. A gente sabe que esse ano nós teremos eleições pela frente, então nos preocupamos também em tomar cuidado com relação a esse tema, né? Porque a gente entende que o Tecnoest não pode ser um palanque político, né? Ele tem que ser um palanque para que ele sirva de oportunidade para quem está na política falar um pouco do seu trabalho, né? Para quem ainda está pretendente à política, às vezes também tem a oportunidade de estar no parque visitando, são muitas pessoas que vão estar lá, então a nossa expectativa é que eles venham, que eles estejam conosco e que eles conheçam um pouco mais do que o cooperativismo faz e principalmente, Herter, tirar um pouco esse foco, não é tirar o foco, mas é olhar com outro tipo de entendimento do Tecnoest.
Esse programa foi produzido pelo time de comunicação da Copérdia, dedicada a todos os cooperados, e já está disponível no site, aplicativo e em todas as plataformas de podcast. Copérdia, tudo que sou vem do campo.